Amém. Queridos, Deus, nós falamos sempre, repetimos que Deus é bom, e Ele é bom. E nós precisamos conhecer essa bondade de Deus. Não vivemos de forma religiosa, pois não se trata de religião, mas de uma vida que conhece o Pai, conhece da sua vontade, compreende o seu querer e vive neste mundo como lhe apraz. E é isso que nós precisamos sempre lembrar, sempre pensar e sempre buscar, o conhecimento do Pai, conhecimento de Jesus Cristo, pois é nisto que está a vida eterna. Esta foi palavras do Senhor Jesus em sua oração, conhecer o Pai e conhecer o Filho. E nós precisamos, pois é isso que nos conduz a andarmos neste mundo dentro da vontade do Pai. E se trata de uma questão de conhecimento, fundamento e principalmente de ouvir, não segundo as nossas expectativas, mas segundo aquilo que seja a vontade de Deus e que Ele nos fala. Por isso, sim, ouvir o que Deus está falando é importante. Precisamos ter os nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos, para a gente ouvir, não segundo a nossa expectativa, não segundo os nossos desejos, mas conforme aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Por isso, cada palavra que você ouve, cada leitura que você faz das Escrituras, faça com este desejo de ouvir o que o Pai quer nos falar. Pois é assim que a gente entra, aprende, conhece e anda nessa vontade. Falar de fundamento é algo também que nós precisamos considerar, para que a gente ande segundo aquilo que sejam os ensinos dos apóstolos, tendo como fundamento Jesus Cristo, a pedra fundamental. Pois é isto que vai fazer com que a gente cresça, amadureça e ande na vontade de Deus. Mas para isso a gente precisa ouvir, entender aquilo que Deus quer nos falar, mas segundo, viver segundo a motivação que nós precisamos ter. Não segundo a motivação do mundo, não segundo a forma de pensar deste mundo. E a gente precisa aprender a olhar isso. Por que ouvir é importante? Porque a gente perde muitas vezes detalhes que serão importantes. Gostaria de ler uma passagem que está lá em Mateus 17, que Jesus falou, e não foi a primeira vez, ele já tinha falado, ele alertava de novo, ele diz assim, lá em 17, 22, diz assim, ao se reunirem na Galiléia, compartilhou com eles, Jesus, né? Dizendo, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. O que, que eles deixaram de ouvir? Que Jesus ia ressuscitar. Eles ouviram que ele sofreria e que ele morreria. Qual era a expectativa dessas pessoas, dos discípulos? Principalmente que andaram com Jesus, que ele era o Messias, que iria governar e queria restaurar o reino de Israel. Pois mesmo depois que Jesus ressuscitou, foi o que eles perguntaram para Jesus, quando vai restaurar? Jesus virou para eles e falou, não compete a vocês isso. Eles deixaram de ouvir sobre a ressurreição, eles não prestaram atenção. Por quê? Porque as expectativas que eles tinham eram outras. E muitas vezes é o que nós fazemos. Por isso, quando a palavra é ministrada, quando nós estudamos, quando nós lemos, nós não podemos ler segundo as nossas expectativas. Mas temos que ler naquilo que é fundamento, que é o que Deus está falando de fato, e estarmos com os nossos ouvidos atentos e com um coração desejoso de conhecer sobre essa vontade. É isto que a gente precisa fundamentar. E todas as nossas ações, elas devem ser fundamentadas também na motivação correta. Quando olhamos o exemplo de Caim e Abel, eles fizeram oferta. Os dois fizeram oferta. Deus aceitou uma, não aceitou a outra. Por quê? Por causa da motivação que um fez e a motivação que o outro fez. E quando Deus perguntou a Caim sobre Abel, o que, que ele respondeu? O que eu tenho a ver com ele? Sou tutor? Sou o curador, sou a pessoa responsável por ele. Ou seja, ele não se via como responsável. O que ele queria era simplesmente prestar um culto para uma entidade. Muitas vezes é o que podemos estar fazendo. Por isso, quando falamos de não sermos religiosos, não é no sentido da religião que nós lemos e vemos aquilo que Tiago fala, mas é a religião segundo um pensamento do mundo, aonde nós estamos buscando as nossas expectativas. Queremos que um Deus resolva os nossos problemas, seja a solução das nossas dificuldades, e se ele não faz, porque nós ofertamos, nós trabalhamos, nós não alegramos com isso. Porque ele não fez o que nós queríamos. Mesmo que tenhamos feito o serviço conforme entendemos que é daquilo que ele fala. Deus não nos chama para ser religiosos, mas para vivermos o seu reino e sua vontade neste mundo. E a gente precisa conhecer dessa vontade e cumprir. Nesses estudos que a gente tem feito acerca da carta aos Efésios, que é um processo de crescimento, de entendimento, é que a gente é alimentado por isso, que traz o fundamento para as nossas vidas, que vai nortear as nossas ações. Para que a gente viva conforme a vontade de Deus, não segundo as nossas expectativas e os nossos desejos. Pois quando nós buscamos atender só as nossas expectativas, só os nossos desejos, satisfazer as nossas necessidades, nós viveremos sofismas, não entenderemos a palavra de Deus e até mesmo poderemos ser propagadores de heresias. Por isso a gente precisa ter um coração atento para ouvir e buscar aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então, diante disso, diante do fato de entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a obra que ele realizou, nós entendemos algumas coisas importantes. Entendemos que Deus nos deu vida por meio de Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos mortos. Que a salvação, a reconciliação, a nossa redenção não está vinculada ao que nós podemos fazer, mas à obra que ele realizou por nós. A obra que Cristo fez em nosso favor, para que nos resgatasse das trevas e nos transportasse para o seu reino. Eu esquecer disso não posso. Por isso eu preciso lembrar dessas palavras, que somos salvos pela graça. Somos salvos para fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras para alcançar a salvação de Deus e nem é para agradar a Deus. O intuito não é alcançar favor de Deus. Tudo que nós fizermos, todas as nossas obras, não é para alcançar favor de Deus. Não é para que ele tenha prazer em nós e assim nos recompense. Quando eu penso assim e ajo assim, eu estou equivocado. Estou agindo com a motivação errada. E é isso que a gente precisa entender. Por que eu faço as boas obras? Porque nós fomos chamados, criados em Cristo Jesus, feitos filhos por adoção, para sermos para louvor da glória de nosso Deus. Toda a razão da minha existência é para ser para a glória de Deus. Tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, todas as minhas atitudes, inclusive os meus erros, é para que Deus seja glorificado mediante as minhas ações. E nós vamos entender isso. E nós precisamos entender isso. Não existe outro motivo. Por isso eu entendendo isso, que sou, olha, salvo, que estou na presença de Deus, que sou colocado na presença de Deus, não por mérito, não porque fiz alguma coisa, não porque Deus se agradou das obras que eu realizei, mas por decisão dele, por causa da vontade dele, aquilo que ele já tinha planejado antes mesmo da criação do mundo. E ele nos coloca na sua presença. Nós somos inseridos na sua família. Somos feitos um só povo, uma só nação, um reino de sacerdotes. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Merecemos? Não. Temos competência para fazer isso? Tudo é graça derramada, capacitação que nos é concedida e nós somos preparados e formados para isso. A nossa jornada, para uns é mais curta, para outras é mais longa, não faz diferença. Mas Deus sempre nos prepara para a obra que ele nos chamou. Moisés levou 80 anos para começar a fazer e durante mais 40 anos ele aprendeu sobre o que Deus estava fazendo e conhecendo o seu Deus. Então não precisa, não é uma questão de pressa, não é uma questão de resultado, é uma questão de processo que nós precisamos entender, que somos chamados. Mas eu preciso ter consciência disso, eu preciso ter entendimento aonde estou, onde Deus nos colocou. E que não se trata de mim, mas de nós, de um povo, de uma família. Pois foi isso que ele nos chamou para ser, um povo, a sua família. Não se trata mais só da minha individualidade, das minhas questões, mas se trata de uma decisão e um compromisso pessoal para que essa expressão desse compromisso aconteça no meio da família e da família para o mundo. Porque nós precisamos lembrar e não podemos esquecer que a Igreja, corpo de Cristo, a família de Deus, está no centro de todo o propósito da vontade de Deus quanto a revelar ao mundo a sua vontade. É nossa responsabilidade, é nosso papel e é o compromisso que pessoalmente devemos assumir com essa vontade para que a gente seja conduzido na jornada e desempenharmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não segundo nossas expectativas, mas segundo a vontade de Deus. Eu entendendo isso, que essa é a razão, ou seja, que somos para o louvor da glória de Deus, que a Igreja existe para revelar a multiforme sabedoria de Deus, que é através da Igreja que as virtudes de Deus é proclamada ao mundo, não é simplesmente uma vida individual, mas uma vida em família que conduz a isso. Porque Deus se revela nas nossas relações. E é isso que a gente precisa entender. Deus se manifesta através da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E isso nós precisamos sempre guardar. Muitas vezes nós pensamos, vemos, ou até mesmo falamos. Vamos orar a Deus, pedir por sua presença. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos pedir para o Espírito descer sobre nós no nosso meio. Aqui é o lugar onde Deus está. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Porque se não estivéssemos aqui, Deus também estaria, porque Ele está em todo lugar. E é isso que a gente precisa entender. Mas não depende. Eu não entro. Estamos. Eu não sou casa de Deus. Somos casa de Deus. Somos pedras vivas. Eu sou pedra viva de um templo que Ele está construindo. Nós somos pedras vivas deste templo que Deus está construindo para a sua habitação. Então não sou eu, somos nós. Não importa se você é branco, negro, preto, amarelo, índio, pardo, se você é do Paraguai, do Peru. A gente aceita até gente do Peru como irmão, né? Então assim, a gente precisa entender isso. Não importa se sou da Alemanha, se sou de Israel, não importa a minha origem, não importa minha formação cultural, Deus junta tudo isso numa família, no seu povo. Junta tudo, sem diferenças. Não importa a educação, não importa se você é doutor, se você é simplesmente um analfabeto. Mas o que importa é se você submeteu tua vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E é isso que vai fazer a diferença. Tendo esse entendimento, nascendo de novo, sendo um novo ser. Um ser que foi criado a imagem de Cristo, capacitado para viver a vontade de Deus, é o que Pedro nos fala. Nós somos coparticipantes da natureza divina e que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. São promessas, são palavras que Deus profere. A minha preocupação deve ser, estando eu na presença de Deus, que Cristo me colocou, me apresentou de forma santa, inculpável e irrepreensível, como deve ser o meu proceder? Como eu devo me relacionar com as pessoas? E é isso que vai fazer a diferença. Pois é nisto, nas relações que nós conduzimos, é que nós expressamos ou não o nosso Deus, o conhecimento dele, e expressamos a nossa maturidade. Dependendo da minha ação ou da minha reação, da minha postura, eu revelo quão maduro eu estou e o quanto eu tenho conhecido Deus, que eu digo que sirvo. É só isso. Nós não estamos falando de perfeição, isso que a gente precisa entender, nós não podemos esquecer isso. Não estamos falando de errar ou não errar, de pecar ou não pecar, não é isso. Mas é de expressarmos esse Deus, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente haja segundo o pensamento natural, por falta de maturidade. Mas eu preciso entender que eu estou nessa caminhada e que o objetivo é eu me revestir de Cristo, ou seja, ser pleno de Cristo, chegar à plena estatura de Cristo, eu ser pleno de Cristo nas minhas palavras, nas minhas ações e nas minhas reações. Nós não estamos falando de ser perfeito, mas de revelar o nosso Deus, de apresentar o nosso Deus às pessoas com quem nós convivemos. E a gente precisa entender que, para isso, nós precisamos o quê? De sabedoria, de discernimento. Nós precisamos compreender a obra que Deus realizou, que foi a oração que Paulo fez em favor dos irmãos de Efésios, para que tivessem discernimento, entendimento e compreendessem. Tá? E o entendimento de que o mesmo poder que operou em Cristo para ressuscitá-lo é o poder que opera em nós, para que a gente viva a vontade de nosso Deus. E aí ele nos chama para andar de modo digno da vocação. E andar de modo digno da vocação é entendermos, ou seja, onde eu estou, na presença de quem eu estou, aonde eu fui colocado, então como eu tenho que andar? Não só aqui no meio, no nosso meio, mas como eu tenho que andar lá fora. Porque ele disse que eu sou a luz, que nós somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Então a maneira como eu estou fazendo, e se as pessoas vão ver através da forma como eu ajo e reajo, nas palavras que eu profiro e na maneira como eu respondo, então eu preciso também me preocupar, não só no meio da família, mas como eu estou fazendo e vivendo lá fora. Por isso a gente entende que o papel da igreja, da família, é preparar as pessoas para que elas possam viver neste mundo como é da vontade de Deus. Por isso a gente vive essa jornada e Paulo nos chama para fazer isso com toda o quê? Toda humildade, com plenitude de humildade, na plena o quê? Mansidão. Ou seja, reconhecendo que dependo inteiramente de Deus para este processo de andar de modo digno desse chamado. Por isso o Guilherme pregou a semana passada sobre isso. A unidade não é uma questão de uma opção. É a única forma que temos de expressar a nossa salvação, de revelar Cristo, pois foi Cristo que falou sobre isso. Na sua oração em João 17, que o mundo iria conhecer a sua salvação, conhecê-lo, porque nós somos um. O empenho, o esforço para essa salvação não é uma opção. É a única maneira que temos de revelar nosso Deus. Por isso nós esforçamos por isso. Nós nos empenhamos por isso. Porque existe um só Deus, um só Espírito, um só corpo. Não existem vários corpos, não existem várias fés, é uma só. E é isso que a gente precisa entender. Eu posso estar entendendo de forma equivocada por uma questão de imaturidade. Mas é só isso, nada mais. A fé que nos conduz, que leva-nos ao crescimento, ao conhecimento e ao entendimento da vontade de Deus é uma só. O Deus é um só. E é isso que a gente precisa crescer e entender. Mas eu tendo todo esse entendimento e compreendendo que ele nos colocou na sua família, no seu corpo e distribuiu as funções no corpo, para quê? Para que a gente cresça. Por isso ele colocou evangelistas, pastores, mestres, tudo isso para quê? Para o crescimento, para preparar, para capacitar as pessoas para viverem segundo a vontade. Isso não é cargo. Isso é função que temos que desempenhar com compromisso, com zelo, para o crescimento. E todos nós precisamos almejar ser instrumento na vida do outro para o seu crescimento, para o conhecimento de Deus, para que o outro conheça Deus. Não é uma questão de chegar aqui todo domingo, receber uma palavra e dizer, estou alimentado. Pronto, agora eu vou enfrentar a semana. Não. A palavra que ensina os estudos no PG é para que haja crescimento, para que haja entendimento, para que a gente ande na vontade de Deus. E assim cada um crescendo possa fazer a mesma coisa, ensinando outros para que o evangelho cresça, para que a salvação alcance as pessoas, para que a salvação de nosso Deus chegue a todas as pessoas, para que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus por meio da igreja. Não existe outra maneira. Somos nós os responsáveis e somos no papel de desempenhar isso. Não porque Deus poderia fazer de outra forma, mas ele entregou essa responsabilidade e esse papel a nós. Agora, vou querer ser criança para sempre, criança imatura? Não posso. É o que Paulo escreve aos Coríntios. Olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, eu tive que falar como a carnais. Por quê? Porque vocês agem como pessoas carnais. Será que estamos agindo da mesma maneira? Como carnais? E é isso que a gente precisa entender. Por isso a gente entra naquele aspecto importante, que de fato precisamos entender. Em Efésios 4, vou ler um pedaço, o texto da semana, ele vai do versículo 17 ao versículo 32. Paulo, começando depois de explicar tudo isso aos Efésios, ele fala o seguinte: sendo assim, ou seja, tendo eu esse entendimento, que fiz um resumo, se você não leu, leia a carta. Leia a carta aos Efésios, mas leia para dizer assim: Deus, deixa eu entender essas coisas que o Senhor fala. Porque Paulo fala que escreveu sobre esse mistério que estava oculto, que foi revelado. Que é isso, que de forma mais breve do que Paulo foi o que eu falei. E eu tendo esse entendimento, ele diz assim: olha, sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulado, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serdes renovado no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Afinal, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem. Ele está falando de quê? Da gente deixar de viver conforme a natureza humana que aprendemos ao longo de nossa vida, expressando em nossas relações todo o que é pensamento da carne, forma de agir da carne. A gente deve despir disso, pois isso nos corrompe. E sendo renovados no vosso modo de raciocinar. Ele fala para mudarmos a maneira de pensar. Paulo fala sobre isso também na carta aos Romanos, quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele nos chama para mudarmos a maneira de pensar, mas eu fundamento essa mudança em quê? Na palavra de Deus, naquilo que são as promessas, no que ele fala. Então eu preciso mudar a forma de pensar. Preciso despir, preciso mudar a maneira de pensar e a revestir do novo homem para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então nós precisamos lembrar, fomos criados à imagem de Cristo. Como criação, a obra de Deus é completa. O que eu preciso entender? Que eu preciso mudar a maneira de pensar, despir do velho homem, ou seja, da maneira de agir do velho homem, e me revestir daquilo que eu fui criado para ser. Me revestir de Cristo. Revelar Cristo em minhas ações. Por isso eu preciso agir como Deus. Essa é a nossa jornada. Toda a nossa jornada é isso. Deixarmos de pensar de uma maneira, aprendermos a pensar segundo Cristo, pois recebemos da mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, para que a gente viva neste mundo como Cristo. E aí é mudar a maneira de pensar, é a maneira de agir. E aí a gente fala de algumas coisas, aí ele vai discorrendo sobre algumas atitudes que era importante para os Efésios. Mas a gente pode ler também na carta aos Gálatas, que fala acerca do fruto da carne, dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Isso está falando o quê? Que nós temos que expressar e revelar. Por isso quando ele fala, olha, vida depravada, mentira, não faz sentido nenhum. Ira, facção, divisão, hipocrisia, palavras vãs, não, palavras que não edificam. Carregar amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, imoralidade, embriaguez, ciúmes, ódio, prostituição, maldade. Quando ele fala da ira, ele fala, olha aí, você pode irar, mas não peque. Não dê lugar ao diabo. O que ele está querendo dizer? Que a gente vai muitas vezes gritar, vai expressar a ira. Isso é problema? Não. Mas o que eu não posso fazer é o quê? É alimentar isso. Se alguém me agride e eu respondo na mesma altura, compete a mim, sendo filho, fazer o quê? Depois de ter agido errado, pedir perdão. Por quê? Para que gritar? E nós gritamos muitas vezes. Nós somos extremamente grossos muitas vezes. Mas o que a gente tem que fazer? Pedir perdão. Isso é problema? Não. Se alguém nos ofende, eu vou carregar o ódio, o desejo de vingança, a amargura? Não. Eu devo perdoar. Por que eu devo perdoar? Porque foi assim que Deus fez. Ah, mas ele precisa se arrepender para eu perdoar? Desculpa, isso é pensamento natural. Deus nos perdoou quando a gente ainda era pecador. Então depende do outro? Não. Depende do meu entendimento, da maturidade que eu tenho. Se o outro me ofendeu, eu perdoá-lo e conduzi-lo ao processo de conhecimento de Deus. Pode ser que um dia ele se arrependa e venha pedir perdão. E se não pedir, tem problema? Não. É isso que a gente precisa entender. Não. O que nós precisamos fazer é crescer. E o crescimento é isso, aprendermos a agir como Deus. Por isso que ele nos chama, olha, nós temos que ter um proceder santo, nós precisamos amar, ou seja, não fazer o mal para as pessoas. Não se deixar dominar pelo pecado, ou seja, não dar lugar ao diabo. Porque quando a gente dá lugar para o pecado nas nossas vidas, nós estamos fazendo o quê? Dando lugar para o diabo. Nós estamos sendo simplesmente instrumento do diabo. Não foi o que Jesus virou para Pedro e falou? Quando Pedro virou para ele, Jesus explicou, foi naquela passagem que eu li, Pedro, Jesus falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Aí Jesus falou, olha, não, tenha compaixão de ti, Senhor. Não faça isso, não permita isso. O que Jesus virou para ele e falou? Arreda-te, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Entendeu? Jesus continuou tratando Pedro da mesma maneira. Ainda falou ainda um pouco antes que ele seria uma pessoa muito importante no processo de Deus. E a gente precisa entender, ser bondoso, revelar compaixão, revelar perdão nas relações, pois elas revelam o nosso Deus. Nós precisamos expressar justiça, equidade. Ou seja, se eu tenho abundância e eu vejo alguém necessitado, eu falo, se vira, vá trabalhar, preguiçoso. E o cara está penando, perdeu o emprego, não tem. E o que eu faço? Eu me omito? Não, eu não posso me omitir. E se ele é preguiçoso, o que eu tenho que fazer? Ensinar que ele precisa trabalhar, para que ele possa ajudar quem precisa. E é isso que Paulo nos instrui no resto do capítulo, principalmente para não revelarmos a maldade. E a gente pergunta, a maldade nós praticamos? Nós muitas vezes praticamos a maldade nua e crua, sem qualquer sentido, não vamos colher benefício nenhum. Quando falamos mal, quando prejudicamos as pessoas, não vai trazer nenhum bem para nós. Nós não vamos colher nenhum resultado disso, mas muitas vezes somos maldosos. E aí a gente lembra da oração do Pai Nosso e pensa assim, olha, guarda-nos do mal. E a gente pensa que é o mal que os outros vão nos fazer, não é, é o mal que eu vou fazer para o outro. Eu preciso ser guardado é deste mal, do mal que está em mim, da maldade que está em mim, que eu vou querer muitas vezes praticar no falar mal das pessoas, no prejudicar as pessoas naquilo que ela está fazendo, sem conhecê-la, sem entender suas dificuldades, suas limitações. Uma maldade inerente a nós. E não é só no meio da família, não. Até mesmo com pessoas que não têm nada a ver, que nem conhecem a Deus, nós muitas vezes somos maldosos. E a gente precisa aprender a mudar isso. E a gente só vai fazer assim, olha, vou deixar de fazer isso para fazer isso porque Deus quer, porque é da sua vontade. Expressar a virtude de Deus, manifestar graça, misericórdia, é o nosso papel. Compaixão, longanimidade, paciência com as pessoas, é nossa responsabilidade. Deus fez isso com a gente, por que a gente quer fazer diferente? E é isso que ele vai nos chamar. Paulo vai nos convocar para fazermos, imitarmos a Deus. E a gente precisa entender isso, pois só assim, se eu não despir da natureza humana, se eu não entender que eu preciso esvaziar de tudo isso que é pensamento natural e forma de agir natural, e a gente não vai viver a vontade de Deus. E a gente pensa na maldade, pensa na mentira, aí você pergunta assim, poxa, eu menti para aquela pessoa, mas que diferença ia fazer se eu falasse a verdade? Nenhuma. Na maioria das vezes, 98%, nenhuma. E se eu falo a verdade em amor, eu vou ajudá-la. Não para prejudicá-la, porque se eu for com o intuito de meter um ferrão na pessoa, o que, que vai acontecer? Eu não estou sendo expressando nada de Deus, eu estou expressando a natureza humana. É isso que a gente precisa entender. A motivação que eu estou fazendo as coisas vão fundamentar toda e direcionar todas as minhas ações. E a jornada que a gente aprende. Nós não somos perfeitos. somos cheios de falhas. Mas quando falharmos, pedimos perdão. Quando falharmos conosco, entendemos quem somos e perdoarmos as pessoas e ir para frente e saber que aquela pessoa precisa de ajuda e que eu preciso me empenhar mais em favor dela. Isso é fazer oferta em favor da vontade de Deus, que é a edificação do corpo, conhecimento dele pelas pessoas. Entender isso é viver o Evangelho, é revelar a salvação, é expressarmos propósito de nossas vidas, é entendermos o motivo da ceia, é entendermos por que estamos aqui, é compreendermos a nossa responsabilidade. Posso me omitir? Pode, mas você pode ter certeza. Deus vai te pressionar de forma muito gentil, como ele fala, mas vai te conduzir à vontade. Ou você pode se colocar à disposição como Isaías. Pode fazer como Moisés. Mas, senhor, manda outro. Ou Isaías diz assim, envia-me a mim. Ambos não tinham capacitação. Mas Deus capacita, Deus forma, Deus prepara. É o que muitas vezes nós pedimos para Deus. Manda outro, arruma outro, e a responsabilidade é. É isso que a gente precisa crescer. Deixar de ser criança é deixar de pensar como criança, pensar como pessoas neste mundo e pensarmos como filhos de Deus que têm uma responsabilidade. Ser para a glória e louvor do nome de nosso Deus. E só fazemos isso quando nós despimos da natureza humana e nos revestimos de Cristo em nossas atitudes. Entendendo aonde estamos, o papel que temos, a responsabilidade que temos diante da família de Deus. A edificação, o crescimento, o amadurecimento. Esse papel, para que nossas reuniões ou culto façam sentido prático na nossa vida. Que não seja só uma cantoria, que não seja só uma palavra, e uma palavra longa, vocês me desculpem, mas que seja uma palavra que transforme o meu entendimento e me conduza a viver a vontade de Deus. Amém? E a gente só precisa compreender essas coisas simples do Evangelho para a gente viver a vontade de Deus. Não tem nada complicado. O que nós desejamos, o que nós pensamos, é muito mais complicado do que aquilo que Deus nos chama para viver, fazer e andar neste mundo. Errando, aprendendo, cometendo os pecados que a gente vai cometer uns com os outros, mas que na família a gente pode crescer, aprender e viver essa vontade. Amém? Nós vamos celebrar a ceia, mas a gente precisa lembrar do propósito da ceia. O vinho é para lembrarmos a oferta de Cristo, a sua morte, que nos resgatou e nos tirou das trevas. O pão é para lembrarmos que fazemos parte de um só corpo. Eu não vivo igreja sem discernir o corpo de Cristo, sem me submeter a essa vontade, entendendo que somos parte uns dos outros.